Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Pod Geek, onde toda semana falamos sobre as principais notícias da cultura pop. E o legado do Capitão América foi manchado nessa semana. Escorreu sangue no escudo do Capitão. Os fãs foram à loucura, eles estão enlouquecidos. Incluindo o apresentador. Exatamente, né? Mas para os ouvintes do Pod Haters e os leitores de HQ, tirando essa minha empolgação e a empolgação geral, não é nenhuma novidade, né? Porque nós falamos aqui que o John Walker ia fazer escorrer sangue, ia fazer M3 pontinhos, né? E dito e feito. Mas foi surpreendente da forma com que ocorreu, né? Depois nós vamos falar mais sobre isso. Né? E sinceramente, né, eu achei esse episódio realmente muito foda, foda demais, né? E para falarmos sobre esse episódio 4 de Falcão e o Soldado Invernal, está aqui o cara que não gosta da fama, porque prefere ficar no underground do jornalismo marginal. César Augusto!
Obrigado, aí, César. Pessoal. Eu amo underground. Obrigado.
E também está aqui o cara que criou um título pro PodCult essa semana, que eu tô até agora tentando decifrar e entender o que título era aquele. Davizinho! E aí, Davizinho, tudo certo?
Tudo certo. É, o PodCult tem que ser uma mistura de criatividade com underground também, né? Então fica um pouco complicado, às vezes, fazer um título que atenda os dois públicos, né?
Exatamente, pois então, episódio 4 de Falcão e o Soldado Invernal parou a internet aí, teve problema, teve cena marcante, e olha, eu vou ser bem sincero, viu, eu como um marvete desde criança, mas estava de birra, como diz o César Augusto, eu estava de birra com a Marvel já há alguns anos, eu fiz as pazes com a Marvel, com a MCU, depois desse...
Aleluia! Aleluia!
Aleluia! Aleluia! Mas eu fiz as pazes com esse episódio que, olha, aquela cena final, pelo amor de Deus, hein? E o episódio inteiro, né, foi muito bom. Que episódio excelente! Finalmente a Marvel conseguiu juntar política social nos seus produtos, né, a MCU, porque era o que eu sempre comentava que faltava nos seus filmes. As séries conseguiram trazer isso e da melhor forma possível. Que episódio político sensacional, falando sobre mundo contemporâneo de uma forma assim muito atual, muito realista, né? Vai lá, Davizinho, revele as suas primeiras impressões sobre esse episódio sensacional aí de sexta-feira.
Eu realmente foi um momento estranho, mas bom, assim, foi bom. Foi estranho porque fazia tempo que eu não reagia assim com alguma coisa da Marvel, não sei se WandaVision, mas eu lembro que na sexta-feira eu fui assistir, eu até tinha esquecido que tinha episódio, eu fui assistir acho que de tarde, ou foi no comecinho da manhã, nos 10 horas da manhã, eu acho, por aí. É, final da manhã, no caso, né? E aí eu assisti o episódio, meu Deus, eu ficava gritando a cada cena, porque eu ficava, caramba, é agora, é tipo, parecia, sabe, aqueles momentos quando você tá engajado em uma coisa, aí sim, você vai, tipo, caramba, vai dar o pau, e tipo, ficando zoando o cara, tipo, como se estivesse vendo uma, tipo assim, ao vivo, entendeu? Tipo, quando você tá vendo, tipo, os caras brigando, assim, tipo, aí você, ei, vai atacar agora, eita, tipo, quando você vai frescando, sabe, com o cara? Cara, foi esse meu sentimento no episódio. Eu ficava,
assim, puta que pariu!
Pois é, eu pensava assim, eita, pau, o cara bateu nele, eita, agora vai lutar. Eita, vacilou, eita, agora. Tipo, eu ficava sempre nessas expressões e... Cara, isso foi muito massa, eu acho que desde o terceiro episódio eu tinha visto já que uma identidade que a série abordou. Eu acho que esse quarto episódio ele pega exatamente essa identidade e expõe ainda mais o que é essa identidade da série, que é exatamente essa coisa política que já tinha falado, junto com essa, esse, esses dramas, e essa, quer dizer, esse drama e essa comédia em volta do, do buddy cop, assim. Eu, pessoalmente, achei um episódio que se dane a lógica, entendeu? Pessoas andando no meio da rua, andando, caras todos vestidos de super-herói lá, andando no meio da rua. Entendeu? Não importa, cara, que se dane isso, entendeu? O que importa é que eles estão juntos lá e tem uma lógica pra que as cenas de ação, assim como todo o drama do episódio, faça sentido. O efeito é muito mais importante do que só a lógica, entendeu? É isso.
É, eu vou dizer uma coisa antes de chamar o César. Eu vou dizer, se a pessoa se ficou, achou defeito nessa... Eu olhei, assim, realmente fica estranho aquelas pessoas andando na rua com um uniforme. Assim, normal,
não,
como se
cara,
viu,
não
assim.
É estranho, cara. Isso é crença no universo, entendeu? Quando o MCU crê que os caras... Esse é o mundo deles, entendeu? Do cinema. Você não precisa ficar brincando. Nossa, meu Deus, tem heróis andando na rua fazendo piadinha sobre isso. Não, os caras estão andando no final, tá entendendo? Isso é crença no universo que você cria. Isso é massa.
Exato. Eu não vi ninguém reclamando disso, assim, em princípio, né? Mas quem reclamou, eu só queria dizer, a pessoa que reclamou disso é chata pra caramba, né? Vamos ser sinceros. César Augusto, suas primeiras impressões aí sobre esse episódio 4 de Falcão e o Soldado Invernal.
Só uma pergunta antes de começarmos. Quem é o nome do caboclo que não gostou do episódio?
Não, eu falei assim, hipoteticamente, não tem... Eu não vi ninguém falar mal, assim.
Até o Davi Frizo achou bom, né, aparentemente.
Até o Davi Frizo achou bom.
Não, se o Frizo Neto achou bom, acho que aconteceu algo errado. Eu tô desconfiado, sabe? Tô desconfiado que aconteceu algo errado. Eu sei que o garoto deve estar vindo externo internacional jogando. Eu tô desconfiado. Mas, olha, eu vi a série ontem, no começo da tarde, que eu tava... Eu ia levantar mais cedo pra ver um jogo de rugby, mas não deu certo. Eu perdi a hora. E eu fiquei mais um tempo na cama. Você sabe como que é, né? Vagabundo fica na cama até a hora que der.
Aí eu fui... Mas o tempo dele é 5 da manhã, viu? Pra deixar bem claro, porque ele acorda às 4.
Exatamente. Aí eu fui lá. Eu fui... Eu almocei. Minha mãe teve que fazer algumas coisas. Eu fui lá baixar a série à tarde. Baixei a série, fui ver, e eu gostei daquilo que vi, porque não é só a questão da política ou do heroísmo, mas é um, vamos dizer assim, uma analogia sobre o mundo contemporâneo. A cena final mostra bem isso, porque você vê o cara surtando porque ele sofre uma perda enorme e decide... vamos dizer assim, extravasar sua raiva e sua fúria em uma pessoa inocente.
Exato. E aí entra a questão de John Walker, né, que foi mostrado aos pouquinhos, foi trabalhando assim, a personalidade do personagem, né, durante esses três primeiros episódios, para no quarto episódio, já desde o início, ter a explosão da raiva, antes mesmo dele fazer o que fez. Não,
Luciano, ele teve a explosão da raiva porque ele percebeu que ele não é um herói.
Isso, ele ficou frustrado quando tomou o pau das Wakandanas lá. E tomou um pau bonito, e foi bonito de ver, né?
Então, e sinceramente. Pois é, cara. Poxa, isso é massa, essa cena. Tipo, cara, essa cena foi. Meu Deus, eu amo a Dora Milaje. Eu já gostava do Pantera Negra, entendeu? Eu lembro que eu surtei quando terminou o episódio 3. Eu, caramba, Dora Milaje, porque eu falei, né, no programa anterior, tipo, como eu sentia, tipo, caramba, o negócio do sei lá, do Pantera Negra ali no Madripoor e tal. Cara, essa cena, macho, é isso, entendeu? Eu tinha que levar um pau nesse cara. Esse cara precisava. Cara, foi muito. Essa batalha foi muito massa.
Sim, também tem outra. Você vê a junção de universos tão distintos. Soldado Invernal, Wakanda, X-Men e Guerra Civil.
Sim, tem isso.
No mesmo episódio. E ainda a inclusão do agente americano, que é o John Walker.
Sim, e toda a questão de imigrantes na Europa. Esses apátridas são sensacionais. E olha a forma com que eles estão criando... O vilão, ou não sei se vilão seria o quê? Um antagonistas Porque até agora a gente não sabe quem é o vilão, né?
E acho que essa série vai ter uma inovação. Não ter vilões.
Pode ser.
Eu acho que pode ser
pode ser, mas... Os Apátridas é um caso à parte, assim, porque... Que construção que eles começaram a fazer desses personagens. Principalmente nesse episódio, porque tu começa a se identificar com a causa deles... E ao mesmo tempo tu não te identifica porque são terroristas, né? Então tu fica exatamente como nos quadrinhos, tu fica vendo os dois lados e tu não sabe o que pensar, sabe? Tu vê uma construção interessante. Ah, vai, César.
Essa construção interessante me lembra muito a história o outono alemão de 1977, quando os jovens alemães, mesmo aterrorizados, davam apoio ao grupo terrorista Baader-Meinhof. Com Gudrun Esslin, Ulrich Meinhof e Andreas Baader. Por quê?
Sim.
Eles queriam lutar contra o status quo. E é uma luta contra o status quo.
Exato.
E o Davizinho tá comentando que pode ser o Zemo. Mas eu acho que o Zemo não vai ter... Ele vai ser o vilão, mas ele não vai ser o personagem principal. Ele vai agir pelas entranhas.
É o vilão principal, né? Eu também acho que não. Eu acho que o vilão principal vai ser John Walker. Pelo que ele fez nesse último episódio aí. Porque ele vai pirar. Ele surtou. Ele surtou total, desde o início. Porque eu achei a caracterização do John Walker muito parecida com a dos quadrinhos. A Marvel tá de parabéns nisso. Que construiu muito bem o personagem nesses três episódios. E no quarto episódio, ele conseguiu transformar a raiva dele desde o início. Era um cara esquentado. Era um cara que não esperava, sabe? Que queria agir na força bruta, que não tinha a experiência e não tem a experiência suficiente, nem 10% da experiência para ser o Capitão América. É um grande erro. E a série mostra isso muito bem, assim, né? Até ele chegar àquele ponto.
Eu vi um comentário também que o ato do John Walker, aí é o que a série, né, chega num patamar assim, bem contemporâneo, que foi minimamente justificável, porque para algumas pessoas, eu para mim não foi, porque de qualquer forma ele matou e aquilo é como o Luciano falou, mancha o símbolo, né, principalmente. E aí a gente pode até pensar se o que mais importa, se é manchar o símbolo ou manchar a própria natureza humana de a pessoa, né, homicídio, enfim. Mas o John Walker, eu vi algumas pessoas comentando, dizendo, mas tem uma justificativa, né, é compreensível, embora eu discorde, que é a ideia de que o amigo dele morreu e o cara tá matando um terrorista que, enfim, tinha matado o amigo dele, ou coisa semelhante. No caso, não foi ele, né, foi a meninazinha lá. Então, assim... A série tá chegando nesse patamar que as pessoas estão... Embora tenha sido um ato que, simbolicamente, tá mostrando que o cara tá errado, né? Ainda assim teve pessoas, poxa, mas é compreensível, tipo, porque o cara perdeu um amigo e tal, entendeu?
Eu acho que lembra muito aqueles filmes do Clint Eastwood nos anos 70, que era o Dirty Harry.
Aham. Mas peraí, teve gente que justificou que o John Walker fez, eu não vi isso. Teve isso, Davizinho, meu Deus. Teve
pessoas que acharam compreensível porque o amigo dele morreu, mas não concordaram com ele porque ele, enfim, matou, né?
Caramba. Enfim. Pra começar, ele matou um árabe.
Pois
uma espécie de soldado americano, né? E eu acho meio complicado, né?
É, tem essa representação mesmo.
Sim, e também... É que nós vivemos um momento bocó, né? Então é complicado. César.
Não, não é que a pessoa tava defendendo, é o que ele tava dizendo, que não, o drama dele não, tipo, é compreensível, já que ele é um cara traumatizado também do Afeganistão e tal, tipo, tem toda uma construção ali. Eu vi pessoas comentando que não é um cara, tipo, nossa, ele é louco e pronto, entendeu? Ele também é uma construção americana.
Ah, entendi agora.
Não, mas se é uma construção americana, eu acho que, vamos dizer assim, é uma construção...
O Justiceiro, tá entendendo? É tipo o Justiceiro. O Justiceiro também é ele, cara, ele mata, entendeu? Mas ele é considerado herói, tá entendendo? Tipo, existe uma ambiguidade. Pra mim, não tem. Pra mim, o episódio, ele foi claro que não tem isso, né? Mesmo que ele...
Exato.
Pra mim, não tem. Eu acho que a noção do Afeganistão é exatamente pra mostrar que ele era uma pessoa, vamos dizer assim, como muitos americanos na guerra, tipo, faziam coisas erradas E independente disso, ainda, sabe, independente de trauma não, eram pessoas que sabe, mudaram ali o coração e realmente foram pessoas que se tornaram ruins, ou melhor, usam os meios ruins para fins que ele considera justo, enfim, pra pátria, né? Então isso acaba se tornando pra mim maligno. Pra mim se torna maligno.
É um Dirty Harry, só que tem uma diferença aí. A construção do personagem como herói de guerra nas guerras americanas nos anos 2000, principalmente a Guerra ao Terror, deu, vamos dizer assim, um verniz intelectual em que ele, vamos dizer assim, como Capitão América, ele tem que, vamos dizer assim, defender os Estados Unidos.
Sim. Sim, é, e isso realmente mostra agora o Davizinho explicando, realmente tem essa questão do trauma de guerra, né, que ele tem, realmente ele fez aquilo ali porque ele pode ter o trauma de guerra. E tem uma outra questão nos quadrinhos também relacionada tanto a John Walker quanto a outros personagens que utilizaram o soro do super soldado. É que o soro do super soldado que o Steve Rogers usou era uma fórmula única que foi destruída, né, isso todo mundo sabe. E era a única fórmula que... Isso, e era a única fórmula que funcionou nos quadrinhos, porque as outras, elas davam a força, mas também desenvolviam a loucura. Então tu usava o soro e tu pirava, tu ficava violento. E isso aconteceu com vários, como o Bazooka, aquele que usa a bandeira americana no rosto, tanto o John Walker, todos os caras que usavam uma espécie de soro similar e piravam.
Mas espera aí, no filme dos anos 90 do Capitão América... tinha uma diferença. Tanto o Caveira Vermelha como o Steve Rogers usavam uma fotossíntese para injetar o tal soro, certo? Por que que os super soldados, tanto o Invernal quanto o John Walker, os Apátridas e o John Walker, tem que tomar um sorinho que é, vamos dizer assim, um frasco para se, vamos dizer assim, manter-se seus superpoderes?
É que na verdade não é para manter, né? Tu toma um frasco para ganhar o superpoder. Ele já tá todo na fórmula. Ele é uma espécie de uma vacina que tu toma, né? É a tecnologia. Já com o Capitão América usaram no filme da Marvel de 2012, também usaram essa. Como é que te chamou essa foto? Como é que é?
Soro?
É, eles soro usaram isso também. É, não, mas essa foto, esse aparelho aí que o César falou agora, como é que era o nome mesmo?
Era um aparelho de luz da vizinha, Luciano.
Isso. Isso é utilizado também no original ali do filme de 2012, era os raios gama.
Isso. Tanto,
era os raios gama.
Né? Só que tinha uma diferença. O raio gama no Capitão América foi usado como por meio de luz. Enquanto no Caveira Vermelha era uma máscara. Era um menino de 10 anos que virou um super soldado de uma maneira tanto quanto dramática. E quem organizava tudo isso era a Doutora Vesali.
Sim. É que esse filme dos anos 90 ele é interessante. Só que ele é muito quadrinesco e não foi feito com os recursos necessários, né? Mas ele é bem fiel nesse sentido, né? Agora, essa questão da máscara também. Eu me lembro nesse filme, o soro foi utilizado, só que o soro era imperfeito. Então ele teve efeitos colaterais que fizeram com que ele perdesse a pele. Eu me lembro dessa adaptação do filme, assim, né?
Já nos quadrinhos, perdesse não. A pele e virasse um imortal para a Hydra.
Isso, é isso mesmo, né? Mas voltando, assim, bom, então, sobre essa questão do soro aí, né, tivemos também uma coisa muito interessante no início do episódio, que mostra o Buck perdendo a lobotomia que sofreu. O que vocês acharam disso, assim, lá em Wakanda?
Olha, a lobotomia do Buck ficou... É reflexo, você percebia. Nos filmes do Soldado Invernal e dos Vingadores, ele tinha um cabelo mais comprido, certo? Na série do Soldado... Na série, ele tem um cabelo mais curto. E outro...
Ele cortou.
E outro detalhe que chama atenção: o braço modificado. Antes, o braço do soldado invernal tinha a estrela vermelha, que era o símbolo, sim, da União Soviética. Hoje, o braço é todo preto, todo escuro. Como se fosse
ele ganhou
um braço de Wakanda.
Isso, uma tecnologia nova. Tá vizinho?
É, essa parte da lobotomia eu achei boa, porque é uma coisa que o Sam Wilson tinha falado no terceiro episódio, perguntando... Poxa, o cara matou o T'Chaka, né? O Zemo matou o T'Chaka. Então... O Sam Wilson perguntou: cara, tipo, tu vai libertar o Zemo e tu já pensou nas responsabilidades com relação ao Wakanda, quando, tipo, o Wakanda te ajudou bastante. E aí esse episódio, ele mostra isso, entendeu? Eu acho que pra mim, cada vez mais a série, ela tá é um pouco, não, pra mim, na minha mente, o Sam Wilson tá se tornando cada vez o cara moral, entendeu? Pra trabalhar isso. O Soldado Invernal, constantemente, ele vai se tornando um personagem que, pelo menos pra mim, independente se o cara, tipo, defende muito o símbolo do Capitão América, do Steve Rogers, seja o super amigo e tal, tanto que tem gente falando que o Sam Wilson, não, mas até ele mata gente e tal, cara, eu acho que ele matou gente, mas, sinceramente, pelo menos na série, talvez tá pegando muita circunstância do fato dele ter matado alguém. Mas a série em si, ela constantemente mostra como o centro moral da série completa, entendeu? Tanto que ele, sim, é o cara que vai conversar com a Pátria. Então, assim, pra mim, esse episódio, e mostrar essa questão da lobotomia, mostra que o Soldado Invernal, ele tem essas falhas de, sei lá, gratidão, por exemplo, e às vezes ele é talvez idólatra do Steve Rogers, pra, sei lá, e por isso ele talvez não mereça. Talvez seja recontado, seja, sabe, como se estivesse anotando os erros que ele faz, sabe, durante a série, pra que no final ele não receba o escudo. Eu acho que trazendo esse passado em Wakanda, me trouxe essa sensação. E ao mesmo tempo, a cena em que o Sam Wilson fala assim, cuidado, como é que ele fala? Bucky? Eu não sei se ele fala
Bucky.
Cuidado com o Zemo, que ele pode... te deixar louco de novo e tal. Cara, essa cena, assim, lembrando do segundo episódio, ele já tem um conflito entre eles dois, né? O Buddy Cop e tal tem um conflito, mas eu continuo achando, e o Luciano tinha falado no episódio anterior, ou episódios anteriores, não sei, que eles vão lutar ainda, que eles vão ter uma briga feia, eu acho. Porque parece cada vez que o Sam vai criando desconfiança sobre ele, e o Soldado Invernal talvez ache que o Sam Wilson... é o melhorzão. Assim, circunstância. Pra mim, eu vejo em pouquinho criando uma... sabe, como se fosse um novelo ali que você vai juntando. Uma intriga entre eles dois. Não que eu ache que eles estão de mal um com o outro, mas vai chegar num ponto fatídico que eles vão ter que escolher uma decisão muito moral. E eu acho que eles têm uma, sim, divergência moral muito grande, o Sam Wilson e o Soldado Invernal.
O Buck disse no episódio anterior que queria o escudo pra ele, né? Eu vou recuperar o escudo. Então é isso que gera essa diferença entre os dois, né? E o Sam Wilson, ele tá se projetando para ser o Capitão América. Tanto que aquela conversa que ele teve com a Pátrida, né, em que ele conseguiu tentar aconselhar ela.
Total Capitão América, né?
Fazer ela... Isso, virar o Capitão América. Total. E tipo, ela fez ela repensar os seus atos por alguns instantes, né? Porque ela dizia qual era o termo que ela usava, não é tirano, como é que é?
Tirania.
Supremacia?
Supremacia, isso. Né? Que fez ela quebrar a cabeça. Que, tipo, viu que ela tava agindo como supremacista e tava fazendo, não, vocês são supremacistas. Sabe? Ela ficou, ele disse, tem certeza? Falou uma coisa assim, e ela ficou toda sem reação, né? E ela viu que tava agindo como uma supremacista ali, César.
E sem contar que na cena final, ela viu o capitão, o John Walker, matando o amigo dela.
Aham.
E aí entra...
nos olhos.
Uhum. E aí entra uma outra questão a ser discutida. Não é quem vai ficar com o escudo do Capitão América, mas sim como a, vamos dizer assim, será esse mundo pós o heroísmo. Porque se a gente não sabe se o Falcão Negro irá acertar, irá ser o Capitão América, a gente não sabe.
Peraí, como é que falou? Falcão Negro?
Ah, não posso falar.
Tô dizendo que a piada é boa, rapaz. É porque ele
episódio. A piada é ótimo.
Não, mas eu vou dizer assim, o Falcão lá tá. Mas você percebe, por exemplo, que o Soldado Invernal é um personagem que me lembra muito aquele filme Mississippi em Chamas, que você tinha William Defoe como uma retidão ética e o homem pragmático que era o Gene Hackman. E o homem pragmático é o Soldado Invernal.
Exatamente. Concordo.
Então, vamos dizer assim. O Soldado Invernal vai ser... Eu acho que a Warner, quer dizer, a Disney, com a, se encerrar essa temporada de Falcão e Soldado Invernal, o Soldado Invernal pode ganhar uma série onde ele vai falar sobre sua... Fazer um, vamos dizer assim, uma reflexão sobre a vida.
Pode ser porque
a Disney tem que explorar esse cara, porque se teve um filme e uma série, o que aconteceu esse meio tempo entre que ele tava na Hydra, que tava na União Soviética, que estava com a Wanda? Essa história pode render uma série mais adulta, mas pelo menos vai dar um contexto à história.
Sim, é verdade, que vai mostrar coisas que não mostraram, né, dele, até porque a gente não sabe como é que vai ficar depois dessa série, aí se vai ter uma segunda temporada, porque vai mudar o, se tiver uma segunda temporada vai ter que mudar o nome, né, porque tá na cara que o Falcão vai ser o Capitão América, né,
então... Mas aí que tá, a estratégia da Disney é fazer minisséries, no caso da Marvel, vai ser com o WandaVision. Pode ser assim com o Falcão e o Soldado Invernal.
Sim, pode não ter continuação.
Então, por quê? O Soldado Invernal pode virar um herói que será uma série mais adulta, mas pelo menos vai dar pra criançada ver.
Sim. Então, eu não sei se essa série do Falcão, o que vocês acharam sobre a questão criançada assistir, assim... A questão do sangue no escudo, vocês acham que tá tranquilo? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Assim, sobre a mão da Marvel botando, cara, sangue, né, na história?
Cara, tem classificação dizendo que é 14 anos.
14 anos?
É.
Na verdade, WandaVision já era 12, né? E aí essa 14.
Aham.
Quando que chegará o 18 no Disney Plus com nunca, violência?
Nunca. Só no Star.
Mas aí que tá, vocês acharam que essa cena do escudo ali é que não mostra o rosto do cara sendo assassinado, né?
Então, vamos ser sinceros. A Marvel em si, ela nunca foi necessariamente criançada. A questão é que as piadas...
Eram criançada.
Não, cara, não é. Olha a classificação do filme da Marvel. A questão é que você traz a criança, porque hoje em dia que se dane a classificação que você vai com os pais também. Mas eu não. Qual é o filme da Marvel que é livre, assim, na classificação?
Nenhum.
Pois então, teoricamente, ele não é de criança, entendeu? Teoricamente. Principalmente o Guerra Civil. O Guerra Civil, acho que é um dos filmes da Marvel que tem mais cota de sangue, assim. Tipo, eles vão até onde eles podem mesmo. Então, assim, teoricamente, cara, a Marvel. Eu sei que vocês reclamam, porque é essa questão do. Tipo, porque a Marvel faz essas piadas bestas e tal, parece um sitcom. O que fica estranho e beleza, só que em essência não é pra criança, entendeu? Então pra Marvel eles não estão tratando nada fora do normal, não. A questão é porque agora você, em vez de ter um filme do Soldado Invernal e depois do Guerra Civil, ou enfim, e como eu falei, as piadas minutadas ali pra que você fique controlando o ritmo do filme, você tem agora uma série de que, 6 episódios e aí você estende mais coisas e aí fica num... Você se insere durante algumas semanas no contexto que você vai sentindo. Opa, peraí, então Não é, é um pouco mais sério do que eu imaginava. Cara, WandaVision, ah, é sitcom, tem comédia, mas tipo, tem dramas também ali muito fortes, tá entendendo? Então.
Mas eu acho que.
Não é necessário, nunca foi de criança, necessariamente. A questão é que tem piadas que realmente são muito infantis.
Mas aí que tá. A gente vai ter uma nova série da Marvel nessa sequência, que é Loki, certo?
Aham.
Loki vai ter um olhar mais de humor.
Pois é, será? Eu acho que o humor tava mais em WandaVision. E mesmo assim, não foi uma série assim, total de humor, né? Mudou aos poucos.
Mas o WandaVision mudou o tom de humor no quarto episódio.
Isso. Exatamente.
Então, por exemplo, quando você vai ver Loki... O Loki vai ser aquela série que vai ter porradaria, mas vai ter humor.
É o humor do Loki sempre, né? O Loki sempre.
Ele é irônico, né? Exato. Mas agora o que o Davizinho tava falando sobre essa classificação etária aí dos filmes. Vocês sabem, eu tô reassistindo, né, os filmes da Marvel. E olha, eu concordo com o Davizinho, sabe? Eu tô vendo todos assim com calma, com bastante atenção, e desde o primeiro filme do Homem de Ferro eu vejo coisas assim que não são tanto para criança, sabe? Eu acho que são bem mesclados, sabe?
A questão tem que... eu acho que a única coisa de criança no Disney Plus é o Mandalorian.
Tu acha?
O que, o Mandalorian de criança? Tem certeza? Tem certeza?
Não, mas vamos pensar. Você tem lá a porra do Baby Yoda. O Baby Yoda vai atrair as criancinhas, pô.
Cara, atrai o fã de Star Wars, cara. O fã de Star Wars não tem isso de... Cara, eu acho que... Não, Mandalorian... Cara, pode ser pra criança. Hoje em dia, criança assiste qualquer coisa. A internet tá aí, entendeu? Então, tipo, classificação às vezes não impede nada. Mas, assim, The Mandalorian... Cara, tem umas coisas ali que eu não acho que é muito pra criança, não. Talvez o contexto de alienígena e tal, eufemize alguma coisa, mas de criança não acho muito, não. Sinceramente.
Aliás, quando que a Disney Plus vai fazer algo pra criança? Isso que é a grande pergunta.
Não, a Disney Plus já faz muita coisa pra criança.
Muita coisa.
É a grande massa dos produtos da Disney é pra criança. Tanto que a questão de ter Marvel e Star Wars... É
mais pro público adulto.
É, de certa forma limita sim. Isso limita sim, porque você acaba criando algumas histórias que poderiam ter uma questão faixa etária maior e você não tem.
Ah, então assim, a criançada vai ver o Pixar, então, que tá no Disney Plus também.
Sim, tem muito conteúdo pra criança, muito mais do que.
Muito mais. Eu acho que 90% do conteúdo é pra criança ali.
Tipo isso.
Até menos, eu acho, porque tem todos os filmes da Marvel, todo Star Wars ali e tal. Mas fora isso, tem tudo da Disney, todas as animações da Disney. Tem aquelas coisas da Disney Channel, né?
Exatamente.
Seriados, tem muita coisa. E
quando é pra...
E sem contar que tem o National Geographic também, né?
Gente, é porque assim, às vezes a gente... Ó, por exemplo, a pessoa de 12 anos, 14 anos, a gente chama de criança porque a gente é mais velho. Mas teoricamente já são adolescentes ou quase jovens, às vezes. Pelo menos hoje em dia, no século XXI, é desse jeito, que é tudo precoce. Mas criança mesmo, o que é que eles fazem? Tem, sei lá, no YouTube tem animações de Star Wars que eles fazem. Então tem as próprias animações mesmo, que realmente aí são realmente muito pra criança mesmo. Então assim...
Desenho da Marvel.
Exatamente, tem as animações da Marvel. Exatamente. Isso sim é tipo criança, full criança mesmo. Criança, tipo, sabe, 5, 6, 7 anos, tá entendendo? Ou até menos de 10. O resto, o que a gente chama de criança, por vezes, é porque a Marvel ela tem piadas muito infantis. Aí realmente é uma coisa que você.
Cara,
exatamente, que você chama, poxa, isso aqui é muito infantil. Tudo bem, eu entendo. Quando você tá com raiva do filme, aí você fala, é um filme infantil, beleza. Mas em essência não é infantil. É o que eu
posso, né? Eu também acho, revendo esses filmes, assim, eu achei bem, bem nesse sentido, sabe? Porque tem coisas ali, por exemplo, Vingadores Ultimato, logo no início do filme eles arrancam a cabeça do Thanos fora, isso não é infantil, né? Só que, não, aí, é mesmo. É, só que aí o filme começa a ser infantilizado de uma forma. Porque eu me lembro, os primeiros 30 ou 40 minutos do filme, do Ultimato, ele é bem pesadinho, assim, bem depressivo, bem, sabe?
Ele vai é ressaca daquela primeira estalada da luva do Thanos.
Sim, sim, exatamente. Até o rato destruir tudo e voltar o Homem-Formiga. Aí começa a virar comédia e o filme se transforma.
Não, mas tem aquela cena final que quando o Thanos estava com a luva, chegou de todos os universos da Marvel a cavalaria para ajudar o Capitão América, o Thor e o Homem de Ferro. E lá pelas tantas, o Homem de Ferro pega lá a luva e dá o jeito e vemos o Thanos Sifu.
Aí vira um grande videogame, né? Mas, de qualquer forma, eu vi esse filme de novo assim. E até tem coisas interessantes, sabe? Hoje mesmo eu tava pensando sobre o Capitão América, pensando naquela cena final dele. É uma cena muito bonita. Não sei o que vocês acham. Eu gostei do desfecho que deram pra ele.
É que o desfecho foi bom porque assim economiza no contrato com o Chris Evans. Vai que ele quer fazer o
Exato. É... Mas ele podia voltar, né? Ele podia voltar. Ah, é foda.
O desfecho tu fala do Ultimato, que tu disse?
Isso.
É, né? É aquilo. É aquela. Vamos dizer assim. Atendeu, provavelmente, a uma coisa que, tipo, eles não podiam matar. Né? Teoricamente, eu acho que ia aceitar que ele fosse morto. É, então, e é um cara que ele sempre foi fora do tempo, entendeu? Se tu vê todo o filme do Capitão América, é tipo, a gente chama ele, não, ele é um libertário. É um libertário que na verdade tem a mente da Segunda Guerra Mundial também. Então, é meio que confuso, assim. Confuso entre aspas.
No Capitão América 3, isso tá claro, quando ele tem que lutar contra um Homem de Ferro.
Então, essa é a ideia, tipo, é uma coisa que eu até comentei sobre o... Eu já comentei isso em outro podcast, assim, que o Capitão América é uma visão, tipo, que atende muitas visões americanas de polos diferentes e tal, mas exatamente porque ele é fora do tempo, entendeu? Pra mim, o Capitão América 2, exatamente, ele consiste num equilíbrio ali de narrativa muito bom. É de como você pega esse cara que, sei lá, corre mais rápido que qualquer pessoa, que fica girando em Washington ali, naquela corrida lá no começo do filme. Mas no final, ele, tipo, ele não pertence ao Washington, entendeu? Tipo, pensando nessa visão, assim, tipo, ele é um cara que corre mais rápido em Washington, mas ele não pertence ao Washington. Então, é um personagem que ele sempre tá fora do tempo. Então, nada melhor do que ser o cara que vai entregar as joias durante o tempo, vai viajar no tempo, já que ele não pertence a quase tempo nenhum. E que ele volte pra o que ele sempre quis, que foi a dança, né? Foi o que a morte...
Sim. Que foi viver morte, a vida dele, né? Que ele não viveu.
Porque ele, teoricamente, já não era parte do tempo mesmo, então ninguém ia culpar ele. Apesar de que muita gente ficou dizendo, nossa, mas que decisão não heróica. Nossa, cara, mas é exatamente a... Isso, esse mesmo, essa questão de pendurar as capas, foi até, eu tava vendo Supergirl, por exemplo. O Superman também, sempre tem essa coisa, em algum momento eu vou tirar, porque agora está num ambiente pacífico, aí eu vou, ou então tem outros heróis pra cuidarem do mundo, eu vou descansar, né? E aí vai pra Argo, spoiler, né? Pra quem
não
assistiu.
Não, mas o Superman, o segundo filme, nos anos 80, o Christopher Reeve vai para o mundo desconhecido na Antártica e se aposenta temporariamente. Aí vem os três vilões.
A solidão.
Vem lá três vilões que o pai dele condenou antes que o planeta fosse pro ralo. Fazem o que fazem. Ele se sente obrigado a recuperar, sair da aposentadoria e voltar e resolver o problema. Tanto tem a cena lá do bar, quando ele chega lá no bar, que teve um cara que deu um soco nele, ele deu um soquinho meio Mad Max.
É verdade, teve a cena do bar. Mas assim, até voltando um pouquinho sobre o Capitão América, tem muita gente que fala que não foi heróico e tal. Eu acho que, olha, sinceramente, é heróico, foi heróico, o filme todo é heróico pra ele, sabe? Então é injusto, né? Até porque a gente não sabe o que ele fez, né, na realidade alternativa.
Pois é, exatamente.
Daqui a pouco ele não se aposentou, ele foi para uma outra realidade. no qual ele estava no tempo dele.
Ele continuou ajudando o tempo com a Peggy, entendeu?
Isso, e lá ele sabia que a Hydra estava infiltrada, porque ele já tinha essa vantagem, então ele provavelmente nesse outro mundo ele continuou combatendo lá.
O pessoal gosta de reclamar. A Hydra.
Sei como é que é. Eu era assim antes de fazer as pazes com a Marvel.
Agora... Eita, não, agora eu tô pensando que ele vai catequizar muita gente dizendo: irmãos, vamos amar a Marvel, porque agora o Capitão América foi pro saco e temos o Soldado Invernal.
É, a Marvel com essa série aí tá me entregando exatamente o que eu queria ver e o que eu sempre reclamei.
Não é tanto.
É uma questão de o que eu sempre reclamei, tá? Porque eu sempre fui muito Marvete, tá? Desde criança. Aí eu acabei me afastando com o MCU, porque eu achava que a Marvel precisava colocar um contexto político-social nas suas histórias, que é a base da Marvel nos quadrinhos, sabe? A Marvel foi construída com isso, eu achei que faltava mais nos seus filmes. E agora eu vejo a Marvel fazendo isso, tanto em WandaVision, quanto em Falcão e Soldado Invernal, e nessa segunda série ainda mais, né? Porque pegou, as duas séries pegam isso, mas pegam de uma forma diferente. Na WandaVision pega toda a questão de transtornos mentais, que é interessante se trabalhar, né? E esse o Falcão e Soldado Invernal tá pegando toda a questão política contemporânea, sabe? A questão apátridas. É sensacional para fazer a pessoa pensar, refletir.
Eu acho o seguinte. Isso é interessante, mas quando chega a Loki, aí vai ter uma chuvarada de críticas.
Tu acha?
Pode ser.
Por que vocês acham isso?
Vai ter mais humor.
Porque vai ter mais humor.
Entendi.
E mais do que isso, o humor do Loki é muito mais irônico. E vai relembrar o primeiro filme dos Vingadores.
Porque ele na verdade é o Loki do primeiro Vingador, dos primeiros Vingadores, já que ele pega o cubo. Exatamente, é isso mesmo, César. É isso mesmo. Verdade.
Então vai ser aquele humor de por que ele pega o cubo, faz isso, faz aquilo, sei o quê. Vai ser uma série de humor, mas um humor com porradaria. Diferente de WandaVision, que foi uma sitcom com porradaria, e o Falcão e o Soldado Invernal, que é uma série de ação com conteúdo político.
Uhum. Sim. E eu acho que se colocar conteúdo político, era essa série do Falcão e o Soldado Invernal, que pega bem o lado político, igual nos quadrinhos. Né, o Loki eles não vão conseguir, acho que nem é um objetivo, né?
Não vão conseguir, vão fazer mais humor sobre a linha do tempo. Vai ser mais humor, aquela questão, como o cara que destruiu o mundo vai querer salvar o mundo novamente, sendo um burocrata que tem que assinar: olha, você fez tal merda e tal cena, assine aqui para confirmar isso.
Mas não duvidem da Disney. Todo mundo achava que WandaVision seria só humor, e ele apresentou uma série de elementos diferenciados aí, mesmo eu não gostando do início, né? Então vai saber,
vai ter muita viagem no tempo, né? A gente sabe disso.
Eu acho que vai ser o seguinte: o WandaVision, a gente lembra aqui que a gente desceu a lenha nos dois primeiros episódios, certo?
Menos o Davizinho, que gostou. O Davizinho gosta de umas coisas ruins, às vezes. Os dois primeiros episódios de WandaVision e Mulher Maravilha 1984.
Não, mas aí, então, se for mudar o enredo durante a série do Loki, vai ser uma coisa boa, porque vai quebrar a expectativa como quebrou em WandaVision.
Exato.
Eu acho que isso ia ser interessante. Mas, senhores, eu acho que a notícia que temos que comentar aqui é que a Sony fez acordo com Netflix. E isso nos implica porque a Sony, os filmes de herói que ela tem participação, poderão ir para o Netflix.
Exatamente. Aí, na verdade, vão, né? Depois que sair do cinema, vão direto para Netflix. Homem-Aranha, por exemplo, vai para Netflix.
Não, né? Eu acho que não é só Homem-Aranha, não. Mas se duvidar...
Venom.
Se duvidar, vou fazer uma série do Venom. Como a sucessão com a Marvel
não
Studios.
Não sei. Acho que não. Acho que vai ter um filme aí do Venom. Vai ter Morbius, né? A gente não sabe o que mais que vai ter aí da Sony. Morbius.
Esse filme.
É, Morbius.
Esse filme eu fico me perguntando, assim, Jared Leto com o protagonista. Cara, até onde esse filme vai, assim? Eu realmente, assim, às vezes eu esqueço que esse filme existe. E aí quando me lembro dele. E aí tem aquela. Meu Deus do céu. É estranho ele existir, entendeu? E aí. Eu não sei, eu realmente não sei o que pensar. Eu lembro que quando eu assisti Venom, antes de assistir Venom, na verdade, antes de ir pro cinema assistir com meus amigos, eu até vi uns trailers antes, eu sei lá, eu fiquei doido antes, assim, fiquei vendo os trailers. Rapaz, será que esse filme pode ser bom? Sei lá, pode ser que seja meio estranho, pode ser um filme meio bizarro, mas sei lá, intrigante. E aí quando eu assisti o filme, eu simplesmente detestei.
Eu também, só o César gostou, aí é o momento...
O César criou uma ideia que eu não sei de onde tira, que é que o Venom é adulto. Eu até entendo o cerne, porque ele é adulto, né? Porque ele é um anti-herói, porque ele é um cara que come, né, um ser humano de uma vez só, assim, né? Isso é,
não, adulto, né? Ele tá fazendo canibalismo melhor do que as tribos africanas. E as tribos brasileiras.
Fala isso, não. Nada disso. Não tem nada a ver com isso. Mas o cancela essa ideia aí que você acabou de dizer. Mas a questão do Venom. Cara, eu entendo que tem realmente essa premissa que tu disse, tipo, dele ser adulto, que é um personagem que teoricamente ele é sanguinário e tal. Mas, meu Deus, cara, onde é que a Sony vai parar? Porque é um filme que fez muito sucesso, mas eu, sinceramente, eu acho
que.
Ele
é um filme que não vai dar dois. De uma trilogia, só vai dar dois filmes.
Pra mim, a defesa que eu vejo sobre o Venom é a questão dele ser um filme teoricamente despretensioso. E eu até enxergo essa despretensão, mas despretensão não significa que o filme necessariamente é bom, entendeu?
Exato.
Significa que tem uma particularidade que pode fazer ele ser bom pra alguém e pode ser ruim pra outra pessoa. Quer dizer,
é
o que na verdade não vai.
Se chama Guilty Pleasure.
Não. Presta atenção. Guilty Pleasure é quando realmente. Você tem um filme que, em geral, as pessoas não gostam, e você gosta. Aí realmente forma um guilty pleasure. Mas, nesse caso, tem muita gente que gosta de Venom. Não é um, entendeu? Tipo, as pessoas não acham que ele é ruim. As pessoas só acham que não é um filme legal, entendeu? É diferente. E o Venom, assim, beleza, pode ser que eu revendo, eu mude minha opinião, mas eu, sinceramente, acho um filme que ele tenta exatamente apelar pra o esquisito, tá entendendo? O Tom Hardy tá muito assim. Pô, ele é um cara. Eu entendo que muita gente, nossa, que cena incrível. A da lagosta, que ele entra no aquário e tal. Tipo o Nicolas Cage. Só que ele realmente. Sabe, ele não tá naquele nível de comédia esquisita Nicolas Cage, que por muitas vezes se torna algo realmente incrível. Não. É realmente o cara fazendo uma piada, entendeu? E um filme que, teoricamente, ele tem princípios sérios ali, entendeu? Ele realmente tenta criar um aspecto sério. E é por isso que ele parece adulto em alguns momentos. E é por isso que ele se torna tão absurdo, na minha opinião. Mas essa notícia da Sony e da Netflix é compensação, né, cara? Eles estão sem dinheiro, eles estão sem lançar filme um bom tempo, porque eles foram das únicas empresas, quer dizer, produtoras, que realmente respeitaram a Covid de maneira bem forte, sabe?
Não, e sem contar também que o serviço de streaming da Sony, o Crackle, foi um tiro no pé também.
Não presta. Eu acho que esse Crackle, cara, eu lembro quando eu tentei acessar faz um tempo, assim, mas eu também nunca mais ouvi falar do Crackle, assim, como se ele tivesse apagado.
Não, o Crackle foi pro saco. A Sony descontinuou.
O Crackle acabou. Mas antes da gente encerrar, voltando um pouquinho de novo no Capitão América, não, no Falcão e o Soldado Invernal, rolou uma notícia aí que, olha, não quero me gabar, mas eu tava acordado às 4 horas da manhã e eu fui o primeiro a noticiar desses sites aí, porque eu peguei de um site gringo, que vai rolar um personagem aí novo no episódio 5, e que vai ser um ator famoso e um personagem famoso, né? Então vai entrar
o Power Broker.
Quem?
O Power Broker.
Quem é ele?
Opa, então não é famoso.
Não é. O Power Broker, não sei se vocês perceberam, mas na cena lá de Madripoor com a Sharon Carter ligando para o Sam Wilson.
Ah, sim.
Ah, o mercador lá.
Exato. Ele. E na cena que a menina, que a líder das apátridas foi pegar o soro do soldado,
verdade.
Citaram o termo Power Broker.
É, porque estão devendo, né? E essa cena, quando ele fala, quando ela fala isso, mostra que eles realmente não são bonzinhos, né? É, pra mim, esse episódio, pra mim, ele delimitou muito mais. Tipo, que realmente só o Invernal e o Falcão são os, vamos dizer assim, são os mais certos da série. Porque os Apátridas, eles estavam sendo construídos e tal, mas nesse episódio, tipo, por mais que você tenha compreensão do ativismo deles, você vê claramente que eles têm atitudes que são indefensáveis, do mesmo jeito.
Como se fosse o Baden-Meyerhoff 77,
E do mesmo jeito, eu acho que o... Cara, pra mim o Zemo, ele já tá fadado a ser o vilão, assim. Tipo, não que ele se torne vilão, mas tipo, ele tá sendo usado, entendeu? Mas é como eu defendo a Dora Milaje. Pra mim, eu sempre defendo a Dora Milaje, por sinal... Tem uma HQ muito boa, as HQs do Pantera Negra, ali de 2017, 2016, que até é um roteirista que faz, é um cara que ganhou o Pulitzer.
Ah, é o Tashi Coates.
Esse mesmo, o Coates, exatamente. Você vai ser o roteirista do novo filme do Superman, que até agora não sabendo muita coisa.
Ah, vai ter o Superman afro-americano?
Não se sabe disso, não foi confirmado nada disso, isso foi um rumor, enfim... Mas é sobre essa questão do episódio, assim, eu falei da HQ do Pantera Negra, porque eu acho muito boa, por sinal, o Coates também tá escrevendo sobre o Capitão América, agora na Marvel. Depois que ele sai do Pantera Negra,
eu tô lendo o Capitão América, é muito boa a HQ.
É, o Coates ele tem
boa mesmo.
Ele tem uma visão política muito forte, assim, e o HQ do Pantera Negra, que eu já comentei também com o Luciano, que eu acho que a base do próximo filme do Pantera Negra tem a ver com essa HQ dele também. Eu não comentei a HQ, mas eu comentei a base da trama. Mas voltando, a Dora Milaje eu defendo, assim, tipo, depois que eu aprendi mais sobre elas nas HQs, e eu acho que elas, cara, eu acho que elas estão certas, entendeu? Tipo, o Zemo, se tipo, não pegar ele, ele vai lascar todo mundo, entendeu? Ele não tem, pra mim, ele não, exato. Assim, eu sou um cara esperançoso e acredito assim. Na salvação das pessoas, mas, em transformação também, mas o Zemo, da maneira como a série tá tratando, eu acho que a pretensão não é essa. E se vocês prestaram atenção nos posters, eu acho que ele ainda vai voltar, ele vai pegar e não sei, ele vai fazer uma revolução aí, vocês não estão imaginando, vai pegar a máscara
dele. Não, eu tô pensando nisso, sim.
E pra mim, ele, se ele não for o vilão, ele... Cara, eu não sei, eu acho que o negócio do mercador aí, eu acho que ele tá tramando alguma coisa que a gente não tá vendo. Que é muito...
Não, ele vai fazer uma grande merda no final ali, que vai transformar
ele... Não, mas ele se ele fizer uma grande M3 pontinhos, é porque ele está querendo, vamos dizer assim, ser um super soldado.
Não, aí eu acho que não faria sentido. Eu achava que a cena que ele olha pro soro...
Ele quer acabar com...
Eu achei isso muito interessante, foi muito fiel, assim. Eu achava que eles iam apelar pra um drama muito... Que normalmente é bem clássico isso. Tipo, o vilão, quando ele olha lá, ele é contra, né, o poder, mas quando ele olha pro poder, ele vai lá e toma. Mas quando ele destrói, cara, ali pra mim ficou bem claro que é exatamente o que o... E aí eu dou palmas para o Bucky, né, que ele realmente compreendeu isso. Como ele falou, cara, ele vai ajudar a gente porque ele realmente é contra os Apátridas, porque eles têm poder, então... É coerente, entendeu? Então, nesse sentido, o Bucky foi muito esperto. Palmas para o Bucky, que faz muito sentido.
É verdade. Palmas para a Marvel, que fez esse episódio sensacional aí, dessa série. Mais alguém quer encerrar com algum comentário sobre isso? César?
Olha, só quero dizer uma coisa. esperemos os próximos capítulos.
Falta mais dois, viu?
Mais dois, infelizmente só mais dois, né?
É porque é mais dois, porque pra preparar o terreno pra Loki.
É.
É o terceiro lançamento da Disney Plus pra Marvel.
E isso que nós no PodGeek faremos episódio por episódio também, né? Toda semana aí.
Não só no PodGeek, mas nas colunas. O Davizinho tá escrevendo, tá muito ocupado com a É Tudo É Verdade. Eu tô escrevendo toda semana no PodSesão. PodSesão.wordpress.com, vocês vão lá e ler. E tem que fazer uma pergunta pro Davizinho. Quando que sai aquela o texto do compromisso que a gente citou lá no PodCult?
Que a gente citou no PodCult sobre... Não, pode citar, cita aí, pode falar.
Ah, não tem exceção? É o seguinte.
Fala aí.
O PodCult teve que ser... O Davizinho teve que sair mais cedo.
Sim. Então, tá, entendi. Agora eu sei. Esse texto vai sair amanhã. Pode falar, porque teoricamente já caiu o embargo.
Já caiu o embargo? Então já, eu vou contar a história. Seguinte. Tá. Eu e Davizinho estávamos vendo os filmes da mostra competitiva do É Tudo Verdade. Um dos filmes que me interessou é o filme Gorbachev. Heaven, que aqui no Brasil tem o nome Gorbachev. Céu. Então, na quarta-feira, na quarta-feira o Davizinho me mandou uma mensagem pedindo que o podcast fosse gravado mais cedo com o Diego Caglia. Só que a gente não sabia o motivo. E durante o pré, ele falou, porque ele estava vendo a cabine do Gorbachev. Céu para escrever para o Plano Crítico, que é o site onde ele trabalha. Pois bem, quando se aproximou às 3 da tarde, a gente teve que liberar o Davizinho. E eu e o Kaga fizemos o resto do podcast, porque o Kaga não teve que chegou no meio do programa, porque ele pensou que fosse às 2 horas e estava gravando vídeo. A gente fez o resto do podcast, que virou 1h30 de puro cult pra
vocês. Um dos melhores episódios. Vocês que estão ouvindo a gente aqui, ouçam lá o podcast. Nossa, meu Deus, eu confundi tudo agora. Podcast e tem o podcast. Não, mas esse programa agora. Não, esse programa agora.
Pod Geek,
isso. Eu tava pensando Pod Pop, não é Pop, é Geek. Você que tá ouvindo o Pod Geek agora, né? Se você está gostando nesse momento, ouça lá também o Pod Manhattan, na quarta-feira e na quinta-feira. Normalmente a gente lança na segunda, o Pod Cult, mas a gente lançou na quinta-feira, porque eu atrasei. Ouça lá os episódios, vocês vão gostar. Caso vocês não curtam nada cult, nem notícia política, ou sei lá, que até comentei sobre igreja também lá. Sei lá, tipo, se você não curte, talvez você ouvindo, você acabe curtindo.
Exato. Aliás, falando nisso, eu parabéns pra vocês sobre esse podcast aí, que ficou realmente muito bom. Eu escutei, gostei, achei que ficou muito bacana mesmo. E o César se segurou ali, hein? Olha, foi muito bem, ele se garantiu. Quando o Davizinho teve que se retirar, ele manteve a pauta ali e foi muito bacana mesmo.
É que eu tive que fazer o roteiro do episódio, então eu tive que manter a pauta.
Ah, foi isso. Entendi. Então, vocês têm mais alguma coisa aí pra falar antes de eu fazer o encerramento?
Ah, não. Acho que só isso. Não? Aliás, pessoal que tá ouvindo o PodGeek, por favor, vão no Plano Crítico a partir da 1h30 ou 2 da manhã, dependendo do humor do dono, e leia o texto do Davizinho sobre Gorbachev. Céu, para vocês aprenderem o que é a União Soviética, meus amigos. Para isso, depois entenderem soldado invernal.
Isso se ele não me chamar no WhatsApp a 1 da manhã para falar sobre Supergirl, que ele se atrasa mais ainda.
assista, ouça lá o episódio que eu fiz do episódio, da 6ª temporada, episódio 2. No Pod Crítica. E por sinal, eu tô atraindo. Eu descobri que pode. Eu atraí um leitor do Omelete para ler o meu texto sobre Supergirl. Fiquei feliz.
Bacana. legal, hein?
É que o Omelete tá em decadência, por isso que você traiu o cara.
E nós estamos crescendo, pra tu ver. Te cuida, Omelete.
Omelete, se prepare pra gente, tá? E olha, eu não vou ter essa história de cabine, não. Eu vou ver junto com o povão, hein?
Nada é de cabine. O não vai, no cinema desde 2006, então não vai ser agora que ele vai na cabine.
Não vou desde 2004. 17 anos. Nada de cabine pra mim, não. Eu vou ver quando sair no streaming, tanto se for no SP Play, no Loki, eu vou assistir. Porque eu não vou ficar fazendo, pedindo cabine pra segurar texto meu. Eu não seguro o texto de ninguém. Pra que eu vou segurar meu texto?
Exato. Não, mas tu vai seguir no underground da imprensa aqui. Tu é o nosso marginal da imprensa, então... Vai seguir no mesmo lado. Davizinho, tuas redes sociais?
É Davi Spielberg _ no Twitter ou Davi Spielberg _ Lima. Spielberg, tá? Tipo, quem tiver. Nossa, eu não entendi o que o Davi falou por causa da dicção. Davi Spielberg. Spielberg é o nome do diretor. Steven Spielberg, tu pega lá Davi, junta com Spielberg. Isso. Spielberg, tá? Não é Spiel. É Spiel, tá? Não é Spiel. É, sem o E. Então, bota lá, Davi Spielberg, tá? _, né? Que é um tracinho assim, de baixo. É, e botam pra isso no Twitter. Se for pro Instagram, bota o Lima depois e aí encontra lá no Instagram. Ou então, o meu pessoal também, caso você queira... Eu quero saber quem é o Davi de verdade, sua família e suas viagens cristãs de pensamento. Vai lá no Davi Fontalizando.
É o momento Discovery. O National Geographic.
Tu vê a explicação que ele deu, é Spielberg. Tu viu, só didático pra caramba. Blogs da vizinho. Os blogs aí que tu vai escrever.
O pod da vizinho, eu escrevi só um texto ainda, vou ver se eu escrevo mais um agora, esse domingo, talvez. É, e no Plano Crítico eu tô acompanhando aí, né, como o César já falou, o Festival é Tudo Verdade. O 20º Festival Internacional de Documentários... É, acho que é esse nome.
E vai até o dia 18.
Isso, vai até o dia 18 e tá lá saindo os textos. Pra quem... uma dica, tá? Só uma dica de filme. Se chama... Já saiu, tá, do festival, porque o filme é muito bom e aí às vezes sai, né? Porque o filme é muito bom e tem que sair logo. É, se chama Fuga, o nome do documentário. É uma animação. Essencialmente é uma animação, mas é um documentário. É, tem lá meu texto, Plano Crítico. Se você não quiser ler, pelo menos anote em algum canto pra que em algum momento você assista. Eu espero que esteja no Oscar, porque é um filmaço.
Não, e tem que explicar. Os filmes que estão nas plataformas gratuitas, tipo SP Cineplay, só tem uma sessão e sai tão logo a sessão acaba.
É.
Tem que explicar isso, porque o filme do Gorbachev vai ser às 7 da noite do domingo. Não tem lá reservado. Então sai logo mesmo. Então eu quero ver. Então, se eu ficar meio chapado na entrevista com o Berandeus, vocês vão saber por quê.
Não, vai tá legal. O Berandeus vai gostar. Inclusive, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Redes sociais, César Augusto e blogs.
Eu, César Augusto e M no Twitter. Eu, César Augusto M no Instagram. E se vocês quiserem, amanhã teremos texto no Crônica de Domingo, crônicadedomingoblog.wordpress.com, homocáustico.wordpress.com e Crônicas do Super Rugby, crônicasdosuperrugby.wordpress.com, com texto sobre o jogo de hoje entre Blues e Crusaders.
Opa, legal. Então tá, as minhas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, onde tem as notícias do Pod Haters, lá também é Luciano_Teixei. E no Instagram, o Pod Haters é @PodHaters. É, tem um monte de notícia lá para quem quiser ficar antenado e ficar por dentro aí da cultura pop e cinema e cultura contemporânea, tá lá. É, o Twitter é @PodHater1. certo? Sigam a gente lá, tem bastante informação, bastante conteúdo. E amanhã, se o bom Deus quiser, o Jah Rastafari quiser, teremos a grande entrevista com o Mirandeus, né? Ou amanhã vai ser um dia ímpar aí pra gente, porque vai ser sensacional. Se tudo der certo, nós gravaremos a entrevista com o Mirandeus, já tá com o material, já tá todo pronto, já até postei, né, nas redes sociais. Então não vão perder amanhã, porque vai ser histórico. Vamos falar tudo sobre cultura pop, sobre cinema, porque ele é um crítico de cinema muito bom, né? E vamos falar também sobre Cavaleiros do Zodíaco, Rede Manchete, né? Tudo que fez parte da carreira do Eduardo Miranda lá do projeto Cinevisão, certo? Na semana que vem nós temos o Podcult, eu não sei se vai ser na segunda, não sei se está marcado, né?
A pretensão é que seja segunda-feira, que a gente talvez comente melhor essa questão aí da Netflix e da Sony.
E os documentários do É Tudo Verdade.
É, a gente vai comentar o documentário do É Tudo Verdade e talvez alguns comentários aí sobre algumas notícias que eu vou ainda fazer a editoria daqui para segunda-feira.
Bacana, então segunda tem o Podcult, depois quarta temos o Pod Manhattan Connection, apresentado pelo César Augusto, com todas as notícias do mundo contemporâneo e debates em geral, e também é um programa muito interessante, a gente deu risada nesse último programa aí com a banda Brega, né? Foi sensacional.
Você sabe porque descobri que deu encrenca lá com a banda, sabe por quê? Porque o contador, em vez de aconselhar os membros a criar uma empresa com 4 sócios, pediu para cada membro criar sua própria empresa com um PJ. Ou seja, ferrou!
Errou. É, boa. Então tá, gente, o que mais? Temos também o Pod Crítica. Na próxima semana aí o Davizinho volta com Supergirl, episódio 3. Eu vou fazer alguma crítica que eu ainda não sei qual é. Mas semana que vem também temos a Pod Crítica. E é isso aí, pessoal. Voltamos amanhã com o Pod Debate com o Mirandeus. Certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. E escorreu sangue no escudo do Capitão América. Até mais.
Até mais.